Muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa audição. Em nome da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, queria agradecer muito a vossa presença. Como sabem, o nosso objetivo é realizar uma audição. É, como o próprio nome indica, ouvir-vos, em primeiro lugar, no âmbito da preparação, no âmbito dos trabalhos de preparação da Lei de Bases da Habitação. Foram entregues três projetos de lei que apresentam propostas para uma Lei de Bases da Habitação. Foram apresentados pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Na sequência do agendamento feito para debate desses projetos de lei, a Comissão Parlamentar desencadeou um processo de debate na especialidade que começa precisamente pelas audições. Começa precisamente por ouvir um conjunto alargado de entidades, de personalidades das mais diversas áreas relacionadas com a habitação, de modo a que possamos ter a percepção desse conjunto de entidades relativamente àquilo que pensam sobre a Lei de Bases da Habitação, sobre o que deve vir a ser uma Lei de Bases da Habitação. Como sabem, é a primeira vez que o Parlamento discute uma Lei de Bases para a habitação. A habitação é uma das áreas, um dos direitos que está consagrado na nossa Constituição, no artigo 65º, mas é também uma das áreas que está protegida constitucionalmente, que de facto não tem ainda uma lei de bases. Temos uma lei de bases para a saúde, para a educação, para a segurança social, para um conjunto de direitos que estão consagrados na Constituição, mas em relação à habitação, temos que reconhecer que há um atraso muito grande na elaboração daquilo que deve ser o corpo geral, daquilo que deve ser a orientação geral para o Estado relativamente à aplicação e à concretização deste direito, que é o direito à habitação. E, portanto, esta Lei de Bases dirige-se, este processo dirige-se precisamente a esse objetivo. É procurar que se consagre em lei um conjunto de orientações que permitam termos uma política pública de habitação definida, clara, com instrumentos próprios e que consiga efetivamente que tenha como desiderato a concretização da acessibilidade do direito à habitação. Ouvimos já um conjunto de entidades ligadas à academia, ligadas a vários setores que se relacionam com a habitação e demos muita importância à audição das pessoas, das entidades, das associações que de algum modo estão ligadas à vivência dos bairros sociais, também das auges e daquilo a que nós chamamos os bairros informais. O que nos parece é que uma lei de bases de habitação tem que dar orientações ao Estado também relativamente a estas áreas da habitação. Temos que saber, temos que definir o que é que o Estado deve fazer em termos de oferta pública de habitação, em termos de fornecimento de habitação, de disponibilização de habitação para os diversos setores sociais da nossa população. Temos que saber qual é a orientação relativamente às áreas de génese informal e legal e também em relação às populações que vivem em núcleos habitacionais degradados, informais, e que é preciso também que o Estado tenha um olhar muito decisivo sobre essas áreas. E, portanto, a Lei de Bases de Habitação não é um exercício diletante de discutirmos aqui coisas muito genéricas sobre habitação. Trata-se, efetivamente, de concretizar aquilo que está na Constituição da República Portuguesa, aquilo que está no artigo 65º, que é a concretização do direito à habitação. É para isso que nós estamos a fazer estas audições. Temos como objetivo, nesta legislatura, que como sabem terminará dentro de alguns meses, conseguirmos pela primeira vez no nosso país ter esta lei de bases aprovada. Aliás, no calendário do Grupo de Trabalho da Habitação, que é coordenado pelo Sr. Deputado Hugo Pires, está previsto que possamos levar a plenário para votação final em abril aquilo que resultar dos debates nesta Comissão. E, portanto, a nossa determinação é que, de facto, Portugal venha a ter, em breve, uma lei de bases da habitação que dê essas orientações muito claras sobre aquilo que deve ser uma política pública para a habitação nas suas diversas, nos seus diversos segmentos, nas suas várias formas de intervir. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito a vossa presença. Haverá uma fase de apresentação por parte dos vários grupos parlamentares, tanto dos projetos de lei que foram entregues, mas também por parte dos grupos parlamentares que não entregaram projetos de lei daquilo que pensam sobre a lei de bases da habitação, e portanto teremos com certeza condições para que hoje de manhã e logo à tarde também possamos ter um bom debate, possamos ter uma boa auscultação daquilo que são as preocupações e as ideias fundamentais que cada um de vós tem em relação a esta matéria, e portanto queria aqui agradecer a vossa presença e sobretudo desejar-vos bons trabalhos nesta audição e que sejam produtivos. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Depois desta intervenção do Sr. Presidente, eu escuso-me a fazer uma introdução muito mais alongada. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu só queria explicar aqui brevemente como é que nós vamos funcionar nesta reunião. Em primeiro lugar, os grupos parlamentares farão uma intervenção, cada um deles de 5 minutos, falando sobre os seus projetos de lei e as suas ideias para a lei de bases da habitação. Depois passaremos a palavra para quem quiser intervir, vai-se ali inscrever àquela mesa, pede a palavra e depois nós já temos aqui algumas inscrições. E depois, no final das vossas intervenções, os grupos parlamentares farão novamente a intervenção para fechar esta intervenção da manhã. Nós, hoje de manhã, era sobretudo para audição às comissões ou bairros sociais. Sei que estão aqui outras pessoas de outras instituições e representam outras associações. Portanto, nós vamos abrir e quem quiser intervir, que não seja destas áreas, está à vontade e pode também pedir a palavra. E, portanto, também queria dizer que esta reunião está a ser gravada na RTV, na Assembleia da República TV. E também, depois, quem fizer intervenções e depois quiser posteriormente enviar as suas intervenções por escrito, nós também agradecemos, porque isso também facilita muito o nosso trabalho no grupo de trabalho para a elaboração desta lei de bases. Portanto, posto isto, eu queria cumprimentar também os senhores deputados aqui na mesa, o deputado António Costa e Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP, deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda, aqui o Sr. Presidente da Comissão, Pedro Soares, escusa de apresentações, e aqui o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, e o próprio também do Partido Socialista. Portanto, passaremos agora então às intervenções dos grupos parlamentares e depois cada um de vocês terá 3 minutos para falar. Quem quiser, pede ali a palavra, como já referi. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Costa e Silva, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Antes de mais, é um prazer recebê-los aqui na Assembleia da República, em nome do PSD, manifestar essa satisfação e dizer-vos que, de facto, este é um tema central, tem sido um tema central de discussão no âmbito da nossa Comissão, da 11ª Comissão, que tem áreas muito vastas, desde o ambiente, ao ordenamento do território, à centralização, ao poder local. Tem matérias muito vastas, mas, de facto, a matéria da habitação tem estado no centro da nossa discussão. Aliás, este grupo de trabalho é exemplo disso mesmo, da prioridade que o tema habitação tem. Na realidade, dar duas notas essenciais. No âmbito da nossa, essencialmente do Grupo de Trabalho e da Comissão e nos trabalhos da Assembleia da República, Nós até agora demos relevo às matérias relacionadas com o arrendamento urbano, uma matéria essencial, como sabem, relacionada com a habitação, evidentemente. Portanto, e daí, portanto, foram dados avanços importantes, nomeadamente ao nível de matérias do arrendamento urbano. Mais recentemente, o Grupo de Trabalho tem estado a trabalhar nesta matéria da Lei de Bases para a Habitação. Na perspectiva do PSD, com a disponibilidade tem dado este debate e apresentado várias iniciativas, que eu já vou falar sobre isso. No âmbito daquilo que é a Lei de Bases de Habitação, o nosso pensamento é que estamos a começar ao contrário. Ou seja, andámos vários anos, nomeadamente estes últimos 3 anos, os últimos tempos, a discutir precisamente aquilo que eram as matérias do arrendamento urbano, sendo que a base estrutural deste edifício da habitação, que era a criação de uma lei de bases, não foi dado como prioritário. Na nossa perspectiva, é um erro. Porquê? Já aprovámos muitas matérias, já tomámos muitas decisões, já seguimos muitos caminhos e, efetivamente, aquilo que é a base para esse caminho não foi tomada. Portanto, e quem definiu essa agenda está precisamente à minha esquerda. Quem definiu que a agenda deveria ser assim, teve as rédeas ou tem as rédeas de definir, portanto, as agendas em concreto, e esta agenda foi definida assim porque o PSD alertou em determinada altura que estas matérias deviam ser discutidas em conjunto, não deveriam ser discutidas em separado e até, na altura, portanto, dissemos e referimos que estaríamos disponíveis até para um debate mais alargado. Portanto, não foi essa a prioridade e devemos conviver com isso sem quaisquer problemas, é assim. Depois dá-vos nota que, na nossa perspectiva, e a informação também, mas eu penso que sabem, naquilo que foram as discussões que nós tivemos ao nível das matérias do arrendamento urbano, o PSD apresentou 10 projetos de lei sobre matérias de arrendamento urbano. Desses 10 projetos de lei, foram aprovados 4 projetos de lei na Assembleia da República. Alguns, para nós também, eram muito importantes, não foram, a vida é assim, o futuro lá nos dará razão ou não, sobre aquilo que era o caminho que nós pensávamos, mas de qualquer forma, nós entendemos que esta é uma matéria, como vos disse há pouco, prioritária, deve ser discutida, deve ser aprofundada e nós apresentámos aquilo que são as nossas iniciativas. E cá está, sobre as matérias do arrendamento urbano, são centrais, continuam a ser centrais e nós defendemos, portanto, efetivamente, esse caminho. É certo, e dar-vos também a informação, que naquilo que são as matérias que estamos a discutir hoje aqui, o PSD não apresentou lei de bases pelos argumentos que eu já vos referi há pouco, mas vai estar na discussão e vai apresentar várias propostas, quando entrarmos nessa fase, que vai ser brevemente, o PSD vai apresentar várias propostas de alteração de projetos de lei, nomeadamente introduzindo aquilo que é o nosso pensamento sobre esta matéria. Portanto, a lógica de se dizer que não há uma iniciativa de um partido, por vezes funciona assim, portanto há um mecanismo que é, podemos apresentar propostas de alteração e o caminho da nossa iniciativa vai partir por aí e vamos fazê-las em concreto e vai estar espelhado o nosso pensamento. Já agora, portanto, dá-vos também nota que para nós há dois caminhos essenciais na perspectiva de ajudar a resolver os problemas da habitação. Um caminho é claramente estimular a oferta para que haja mais habitação, para que haja melhor habitação, melhores condições de habitação, vários tipos de habitação, vários tipos de oferta. É esse o nosso entendimento. Deve haver um caminho e devem ser criados vários mecanismos de incentivo para que haja mais habitação. Porque acreditamos nós, acredita o PSD, se houver mais habitação, certamente teremos também melhor habitação e melhores preços. Esse é um caminho. Nesse caminho, na nossa perspectiva, o Estado deve ser decisivo. Não tem sido decisivo. O Estado, em matérias de arrendamento urbano, representa 2% do arrendamento urbano. 98% pertence a privados. E esse é um problema que o Estado tem que entrar, tem que ajudar a resolver. Iniciativas como nós propusemos, em que o Estado deve disponibilizar os seus imóveis devolutos, através do Estado, pode ser o Estado Central, as autarquias, ajudar a resolver o problema e disponibilizar esses imóveis devolutos para arrendamento e para habitação, exemplo, quartéis estão abandonados no meio da cidade, estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador, são essenciais para ajudar a resolver o problema. O Estado não pode ficar de braços cruzados à espera que sejam aqueles que poupam, que investem, que resolvam o problema. O Estado tem que dar o exemplo. É fundamental. Segundo, na nossa perspectiva, há uma componente social fortíssima que o Estado deve intervir também. Deve olhar para este problema como tem há mesmo, muita gente, estou mesmo a terminar, Sr. Coordenador, há muita gente em situação fragilizada que tem que ser apoiada, tem que ter uma ajuda, uma intervenção do Estado. Não pode ficar abandonada. E esse papel cabe através de um conjunto de iniciativas, que algumas delas, na nossa perspectiva, não estão plasmadas naquilo que é a Lei de Bases, mas nós vamos propô-las. Para já, dentro deste curto prazo de tempo, são as notas que eu queria dar de informação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Luís Vilhena.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos. Gostava de vos cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PS. Dizer que nós estamos aqui, como já foi dito, a discutir uma lei de bases, que pretende ser uma matriz para depois o desenvolvimento de políticas de habitação que irão existir no futuro e legislação específica sobre determinadas matérias que têm a ver com a habitação. Como matriz, esta lei deve servir como se fosse o alicerce das outras leis que virão a ser implementadas de novo ou outras que serão alteradas de acordo com esta matriz que nós pretendemos aqui construir e que deve ser o mais consensual possível, porque se pretende que ela, de alguma forma, atravesse várias legislaturas como base de várias políticas que vão sendo implementadas. Esta lei, de facto, surge um pouco mais tarde do que era desejável. Como alicerce devia já existir há mais anos, para poder, por exemplo, ter servido de base às alterações que foram feitas recentemente, onde foram, de facto, apresentadas várias propostas, onde, como foi dito, tanto o PSD como outros partidos, como o próprio Partido Socialista e outros, apresentaram alterações ao regime do arrendamento e outras leis, e também de incentivos fiscais, etc. Mas o que fizemos, enquanto esta casa da Lei de Bases não estava a ser construída, foi, de alguma forma, remendar aquilo que foi feito. Aquilo que nós pretendemos fazer aqui, de facto, é uma base para depois todas as leis que vierem a ser produzidas na Assembleia terem uma matriz comum e não serem vários remendos que se vão colando e que às vezes não fazem muito sentido ou até são às vezes até contraditórias. Portanto, nestes remendos, por assim dizer, que nós fomos fazendo ao longo dos últimos tempos, nós, por exemplo, também alterámos, isto tem diretamente a ver com a maior parte das associações que estão aqui e os presentes, por exemplo, nós, na alteração que foi feita recentemente ao Código Civil, por exemplo, permite-se às autarquias e ao IRU atuar sobre os inquilinos que, por diversas circunstâncias, deixaram rendas em atraso e portanto, podem ser perdoados os juros de mora e ser feito um plano de pagamentos daquilo que está em atraso. Portanto, e este tipo de situações específicas já foram sendo acauteladas, mas nesta lei de bases pretende-se que todas estas pequenas introduções à lei tenham esta matriz comum que nós aqui vamos trabalhar sobre os três projetos de lei que estamos aqui a discutir. A vossa participação é importante porque não só a maior parte das associações representa aqueles que de alguma forma têm mais difícil difícil acesso a uma habitação condigna, com o enquadramento que é desejável em termos de cidade, em termos de espaços exteriores e também das condições da própria habitação. No nosso entender, as soluções têm que passar, de facto, por uma maior intervenção do Estado na criação de novas habitações sociais, mas também no apoio que deve ser feito para rendas acessíveis para famílias que não, necessitando de uma habitação com apoio social, que possam ter algum apoio quando, enfim, os encargos da habitação excedem uma determinada percentagem do seu rendimento anual. Gostava de, mas também, para além destes apoios do Estado, entendemos que o privado também deve ser envolvido através de cooperação com o Estado, através de apoios e benefícios que possam ajudar, enfim, a oferecer esse acesso à habitação que está consagrado na Constituição e que nós temos vontade que exista, porque isso é fundamental para o equilíbrio de todas as famílias e dos cidadãos. Agradeço mais uma vez a vossa presença e tenho a certeza que os vossos contributos vão ser úteis para a nossa reflexão sobre aquilo que está em cima da mesa, que é a Lei de Bases da Habitação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, bom dia. Bom dia a todas e a todos. É de facto, e quero também concordar com os restantes deputados, bastante importante a vossa presença aqui esta manhã, este dia inteiro de audições, para sistematizarmos também um pouco a nossa intervenção a nível da habitação social. O Bloco de Esquerda tem, de facto, uma proposta de projeto de lei de bases que entende o direito à habitação como um direito de facto constitucional e que tem que ser garantido pelo Estado. Algo que nós entendemos que não tem vindo a ser, não é neste último governo, é em todos os governos que nós tivemos anteriormente, não tem vindo a ser garantido de facto publicamente. Nós estamos a falar de 2% apenas de habitação pública, quando, do nosso ponto de vista, a habitação pública não deve ser apenas habitação social, mas deve prover uma grande parte das necessidades da habitação do país, e que o facto de não fazer levanta os problemas como os que vivemos hoje em dia, em que a habitação social está pressionada pelos problemas da gentrificação e da falta de habitação no mercado privado e que torna a habitação não num direito, mas sim, e tem tornado a habitação numa questão de mercadoria e numa questão de finança. Nós também entendemos que, de facto, seria bastante melhor se já tivéssemos tido uma lei de bases da habitação que tivesse, por exemplo, enquadrado problemas que nos foram levantados pelas alterações à lei do arrendamento no anterior governo. Se tivéssemos, de facto, uma lei de bases da habitação que privilegiasse o direito à habitação em vez do direito ao mercado, teríamos, de facto, neste momento, uma proteção muito maior às nossas moradoras e aos nossos moradores. Falar também sobre as alterações que conseguimos durante esta legislatura à Lei da Renda Apoiada, que foram também muito importantes. O deputado Luís Vilhena falava das questões das dívidas, principalmente na questão dos bairros do Iru e a questão do crédito, de facto decorreu muito das alterações que foram feitas às rendas apoiadas e que levaram a que os preços fossem incomportáveis para famílias que entretanto também viram os seus rendimentos baixar drasticamente durante o governo anterior. Bem, Relativamente à lei de bases, o nosso entendimento, como vos disse, é que a habitação é um direito constitucional e deve ser garantido pelo Estado. Nós temos uma proposta principal que tem a ver com o Serviço Nacional da Habitação, de forma a garantir dependência do Estado e esta oferta pública que nos parece que deve ser enquadrada, mas que não passa apenas por prover habitação, passa também por manutenção da habitação. Vários dos bairros do Iru não têm tido, por exemplo, a manutenção necessária ao longo dos últimos anos e parece-nos que o Iru, enquanto instituto, não tem conseguido cabimentar essas intervenções, mas também nos parece que tem que haver um apoio mais concreto aos inquilinos, de forma a que, por exemplo, consigam dar resposta a questões legais de acesso a vários e determinados tipos de iniciativas burocráticas, digamos assim, e de entraves burocráticos que muitas vezes são entraves também ou à autoconstrução ou ao acesso à habitação municipal ou habitação do Estado, que tornam as coisas bastante mais problemáticas. Também nos preocupa, por exemplo, a questão dos despejos nos bairros camarários, que muitas vezes têm um caráter discricionário e que, no nosso entender e em situações que temos acompanhado, acabam por ter uma vertente de privação do acesso à habitação, porque a habitação pública muitas vezes é o último reduto da garantia, neste momento, da garantia do acesso à habitação, e temos bairros camarários a proceder a despejos em que sabemos perfeitamente que essas pessoas depois não têm alternativa no mercado privado e não podemos deixar de garantir a habitação a cada um e a cada uma das pessoas. Por fim, referir que o Estado, de facto, tem apenas 12 mil, à volta de 12 mil habitações, enquanto que a Câmara Municipal de Lisboa tem 25 mil, a do Porto 13 mil. Ainda hoje saem notícias de cerca de 2 mil bairros de gênese ilegal e temos o levantamento do Iru com 26 mil famílias em situação de habitação precária ou indigna. São números altíssimos, estes últimos, não tão altíssimos os anteriores da habitação pública. No nosso entender, temos que resolver esta questão, mas temos também que resolver os problemas do acesso à habitação pública, que já vem de há anos e parece-nos que têm que estar enquadrados também nesta lei de bases da habitação, e por isso também esta audição é mesmo muito importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria também saudar todos os presentes e creio que esta audição será também muito importante para o trabalho que estamos neste momento a fazer na Assembleia da República, que é discutir já na fase de especialidade, com propostas concretas, com vista à criação de uma lei de bases da habitação. E nós consideramos que os contributos todos, e em particular dos moradores, são de facto muito relevantes para enriquecer e para aperfeiçoar as propostas que neste momento estão em discussão. Nós consideramos que é importante, de facto, haver uma lei de bases da habitação. Nós muitas vezes dizemos isto, que do conjunto dos direitos sociais que constam da nossa Constituição, a educação, a saúde, o apoio social, a cultura, talvez a habitação tenha sido aquele que menos evoluiu e aquele em que, ao longo de mais de 40 anos, aliás, no ano em que comemoramos os 45 anos do 25 de Abril, estamos confrontados com profundos problemas no nosso país, em que milhares e milhares de famílias não têm acesso a uma habitação condigna. Esta é a realidade e esta é a realidade que temos que alterar. Naturalmente, temos que garantir condições de habitabilidade e temos que assegurar que, efetivamente, todos, tal como a nossa Constituição consagra, têm, efetivamente, acesso a uma habitação. E é isso que nós propomos no nosso projeto, dar concretização e efetivar o princípio constitucional ou o direito constitucional à habitação. Nós não tivemos parados nesta legislatura e, aliás, muitos dos moradores aqui presentes sabem e conhecem o trabalho que foi desenvolvido, também as nossas propostas, e quem afirma, como afirmou aqui o Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD, de que fez a afirmação de que estamos a andar ao contrário, é de quem quer que tudo fique na mesma e que não haja alteração nenhuma. A verdade é esta, porque neste debate também propostas por parte do PSD e do CDS também não conhecemos relativamente à Lei de Bases da Habitação. Conhecemos críticas, não conhecemos propostas concretas. Mas é importante também se diga o seguinte, uma das primeiras alterações que a Assembleia da República fez nesta legislatura foi exatamente ao regime da renda apoiada. E foi por uma questão de emergência, porque o direito à habitação de muitos dos moradores estava colocado em causa. E estava colocado em causa porquê? Porque houve alterações na altura do PSD e do CDS, quando estiveram no governo, que precarizaram o direito à habitação. E tivemos que intervir. Tivemos que intervir, sob pena de hoje, de muitos, muitos moradores poderem ter perdido o seu direito à habitação e poderem hoje não estar já nas habitações onde residem. Foram feitas alterações importantes, dando mais estabilidade aos moradores que residem nos bairros sociais, importantes também no que diz respeito à alteração de critérios no cálculo da renda, embora nós consideremos e sempre o afirmarmos que ficou muito aquém daquelas que seriam as necessidades até dos próprios moradores. Consideramos que, aliás, esse é um dos princípios que consta também da nossa proposta de lei de bases da habitação, é que o valor da renda tem que ter em conta o rendimento, de facto, das famílias. Este é um aspecto que nós consideramos que é relevante. Fizemos um conjunto de outras propostas, de várias alterações, como sabem, tivemos, de facto, com o objetivo de evitar os despejos das famílias, também ao nível do know-how, entre outros. Efetivamente, na área da habitação, estamos confrontados com um grande desinvestimento por parte de vários governos. Desinvestimento que se identifica no reduzido parque habitacional que hoje existe, público no nosso país, que se verifica, e muitos de vós terão seguramente muito a dizer relativamente também a isso, ao estado de conservação das próprias habitações e à ausência de uma intervenção, de facto, que garanta a manutenção e a conservação das habitações. Sabemos que por parte da intervenção do Estado, a ausência de intervenção ou a não intervenção necessária para efetivamente se fazer essa manutenção das próprias habitações. E aquilo que é fundamental e que nós consideramos que é, a habitação é um direito. E o Estado tem aqui um papel determinante. Não pode deixar na mão dos grupos privados, nem dos fundos imobiliários, a garantia do direito à habitação. Tem que ser o Estado a intervir disponibilizando casas, de facto, para que possam dar resposta e suprir necessidades habitacionais. E por isso consideramos que deve ser prioritariamente mobilizado o património público para dar essa resposta, que esse património possa ser colocado a arrendamento, em particular ao abrigo do regime da renda apoiada e da renda condicionada, efetivamente tendo esta preocupação de que a renda tenha em conta os reais rendimentos dos agregados familiares. Consideramos também que deve haver uma política de solos pública que vá ao encontro dos interesses públicos para evitar e para combater a especulação imobiliária. E eu queria aqui terminar com um aspecto que nós consideramos que é muito importante e que também é um pouco o que nós estamos a fazer hoje, a participação. A participação por parte dos moradores na definição das opções políticas, porque isso é fundamental para que possamos avançar, ouvir, ter em conta aquilo que são as opiniões, as experiências também por parte dos moradores. E não queremos que fique tudo na mesma. Queremos, de facto, que hajam alterações significativas. E a primeira grande alteração é, de facto, esta. Uma intervenção direta por parte do Estado de incentivo e de promoção da habitação pública e que dê resposta às necessidades que forem identificadas. Obrigada.
Muito obrigado. Bom, terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, passamos agora a voz para esse lado e as intervenções para esse lado, e passo a palavra ao Edvaldo Lima, da Associação de Moradores da Quinta da Laje. Microfone. Onde é que está? Está ali. Microfone, ali. Faz favor. Agora o microfone está ali com alguns problemas. Não se importa de se pôr de pé.
Bom dia.
Obrigado.
Bom dia a todos. Antes de mais, queríamos agradecer a oportunidade que nos é dada para estar aqui perante vós, porque nesta altura nós, a Associação de Moradores da Quinta da Laje, a qual fazemos parte, a Andrea Cardoso e o senhor, nós nesta altura estamos a viver aquilo que se chama um despejo. Estamos a viver, e peço já desculpa desde já por algum nervosismo que eu possa ter, porque, como vos disse, é uma situação que estamos a viver. No início do ano, nós fomos confrontados, os moradores da Quinta da Laje, com cartas individuais para cada um, em que diziam que nós iríamos ter que sair das nossas casas. E digo nossas casas porquê? A Quinta da Laje é um bairro de Gênese, que chamam-lhe ilegal. Nós não concordamos que lhe chamem um bairro ilegal, porque as pessoas têm conhecimento, a Câmara sempre teve conhecimento que o bairro lá esteve e do crescimento do bairro. Logo, não pode ser ilegal. Ilegal, não. Prioritário, sim. Nós aceitamos essa conotação que somos um bairro prioritário. Mas, para além disso, ao longo dos anos, as pessoas que aí moram foram apertechando as suas casas da maneira que acharam melhor, as melhores condições possíveis. Logo, nós sentimos-nos quase que traídos. Muitos de nós, na Quinta da Laje, pagamos IMI, por exemplo, pelas nossas casas. A Câmara Municipal da Amadora, por exemplo, nunca fez uma intervenção direta naquilo que é o dever de qualquer Câmara ou de qualquer entidade pública em proteger os moradores. Nós construímos aquelas casas. Quando digo nós, não eu propriamente, mas daqui da idade do Sr. António, que espero que vá ter oportunidade de falar a seguir, que é muito importante. Então, nós achamos que, nesta altura, viemos aqui também para poder dar o nosso contributo, mas, para além disso, pedir-vos, a vós todos, um pedido de ajuda. Nós estamos aqui também para vos pedir ajuda, muito humildemente. Há quem nesta altura nós não tivemos esta oportunidade, por exemplo, que estamos a ter agora, de falar com a pessoa que está a promover a destruição do nosso bairro, de um bairro em que vivemos uma vida toda, não conhecemos outra realidade. Claro que nós não estamos aqui a dizer que queremos impedir o progresso, nada disso. Mas nós gostaríamos de ter sido, e de ser ainda, se possível, ouvidos e dado a nossa opinião sobre aquilo que é a nossa vivência do dia-a-dia na Quinta da Laje. Desde a partida, há muitos laços de amizade, laços que se criam, que pessoas, acredito que vocês não vivam isso. Eu estou um pouco emocionado, porque não me foi dada esta oportunidade e espero conseguir, no tempo que temos, que é pouco, eu acho, dizer tudo, mas não vou conseguir. Entretanto, os meus colegas aqui hão de completar alguma coisa que me falte. E é isso.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado. Bom, eu vou dar a palavra, se for um minuto.
Não, ainda tenho tempo, ela pode continuar.
Está escrita, não?
Sim, sim.
Está aqui. A senhora Andrea Cardoso, Associação de Moradores da Quinta da Laje. Peço desculpa. Faz favor.
Bom dia a todos. Desde já, muito obrigada por nos receberem, por nos ouvirem também. Peço desculpa por estar aqui de papel na mão, mas nós acaba sempre por escapar alguma coisa. Como o meu colega Edvaldo disse muito bem, nós temos no bairro uma comunidade, temos laços sociofamiliares, há pessoas no nosso bairro que lá estão há mais de 60 anos, há pessoas lá que neste momento têm acima dos 90 anos, temos inclusive uma das pessoas mais velhas que tem 95 anos, pessoas essas que não irão
ter força para aguentar um realojamento num bairro que neste momento tem condições muito piores do que a Quinta da Laje. A Câmara da Amadora identifica o nosso terreno como um terreno urbano e eu pergunto-vos a vocês se é um terreno urbano, se é por urbanização, se neste momento é um terreno que é privado, que os donos ainda não manifestaram qualquer interesse, o interesse neste momento é dado pela Câmara da Amadora, porque não nos ajudar a nós, os moradores, a requalificarmos as nossas casas. Sabemos que há casas que possivelmente terão que ser demolidas e construídas novamente, mas que... Nós temos toda a coragem, todo o interesse em ajudar os nossos vizinhos, que neste caso são também a nossa família.
Só um bocadinho que foram tentar encontrar ali outro microfone. Vamos mudar a pilha ao microfone.
Pronto, estava a dizer que sempre houve na Quinta da Laje interajuda entre os mais novos e os mais velhos. O Sr. António, melhor que eu, poderá explicar isso, mas eu mesmo como moradora havia várias histórias que não conhecia da Quinta da Laje e ao longo, desde o último mês de dezembro até agora, temos estado a tentar descobrir a origem da Quinta da Laje, porque nós não, também tínhamos algum desconhecimento a esse nível. Temos hoje em dia água, esgotos, luz, foi tudo construído e conseguido apenas pelos moradores, por a antiga Associação de Moradores que tínhamos na Quinta da Laje. Tivemos ajuda apenas do Dr. Andrade Neves, naquele momento ainda não havia Câmara Municipal da Amadora, era em Oeiras, esteve lá à Junta de Salvação, foi lá que foi pedida ajuda. Os membros da associação lutaram e juntaram, angariaram fundos para isso. Temos neste momento a estrada alcatroada, foi alcatroada com o valor dado pelos moradores, foi dado pela Câmara de Oeiras, digo dado, mas não foi dado, uma máquina que lá foi, mas essa mesma máquina foi paga pelos moradores. É um bairro, eu tenho dois filhos, os meus filhos passam a maior parte do fim de semana na rua, brincam livremente, têm segurança. Nos bairros sociais para onde nos querem enviar, infelizmente, são bairros onde os prédios não têm condições, os senhores mais que eu saberão, porque trabalham com isso, mas não há segurança, não há iluminação. E nós, além de perdermos a nossa família, os nossos vizinhos, porque seremos distribuídos não coletivamente, iremos perder também a segurança, o bem-estar de certas pessoas. Eu digo-vos também que neste momento a Câmara apenas nos disse que tínhamos duas opções, que seria um valor monetário. Há muitas pessoas na Quinta de Laje que infelizmente nunca tiveram tanto valor na mão e podem ficar um pouco iludidas por esse valor e achar que é um valor suficiente, mas neste momento não é. Há especulação imobiliária, inclusive na zona da Amadora, por ser uma zona agora com metro, com comboio, com tudo nas proximidades, a especulação imobiliária está neste momento, por exemplo, um T1 ronda os 120 mil euros, onde a Câmara para uma pessoa que neste caso mora sozinha, nem sequer oferece um T1, oferece um T0. A pessoa construiu uma vida inteira, uma casa para poder abrigar os filhos, os netos, e digo-vos mesmo, essas pessoas mais idosas vão agora para um T0 e depois, daqui a um ano, dois anos, ficam doentes. Quem é que vai cuidar delas? Onde é que vai haver espaço naquela casa para essas pessoas terem cuidado? A Câmara da Amadora, eu peço que tenha também atenção a isso, porque a pessoa tem um T0, vai deixar de ter um quarto, vai deixar de ter uma sala, porque vai ser tudo abrigado no mesmo sítio. E de hoje à amanhã pode precisar de um apoio familiar e não tem onde alojar as famílias. As pessoas construíram ao longo destes últimos 60 anos, começaram com as casas feitas com cascas de bananas e hoje em dia temos lá casas que chamam de barracas, mas não são barracas. Obrigada.
Muito obrigado. António Carvalho, da Associação de Moradores da Quinta da Laje, também tem a palavra.
Bom dia a todos. Eu peço desculpa por nervosismo que tenho. Eu moro no bairro da Quinta da Laje há cerca de 58 anos, mais propriamente dito. Eu sei o princípio do bairro da Quinta da Laje. O bairro da Quinta da Laje deve ter para mim, à volta de uns 80 anos. O bairro da Quinta da Laje foi construído, como disse aqui a minha colega e com verdade, com tábuas das caixas de bananas, com madeira que a gente trazia das obras, e era assim que se construía. Eu vim da minha província, lá de cima, e quando cheguei à Quinta da Laje, já havia muitas, talvez metades das que lá está, das habitações que lá estavam. Mas nós pagávamos renda. Eu pagava, depois eu fiz também uma. E eu pagava 30 escudos naquele tempo, há 58 anos. Claro que nós vinhamos da província, uns vinham do Alentejo, outros vinham do Algarve, outros vinham lá do Norte, como eu, e pronto, não, arranjávamos um buraco para nos meter. Porque naquele tempo não havia dinheiro, não havia sequer o merceiro que tinha que fiar. Recebia-se à semana e ia-nos logo levar o dinheiro para pagar o que a gente comeu durante a semana. Era tudo assim. E, portanto, eram tempos difíceis. E ainda hoje é vivo a pessoa que cobrava essa importância, ainda está lá na Amadora a viver, ainda é vivo, só que o recibo dizia depois uma coisa que depois a gente deixou de pagar. Foi o seguinte, dizia lá no recibo, um bocado de terreno para a cultura, quando lá já não estavam a cultura, estavam a barraca. Pronto, mas ainda paguei muito tempo, muitos anos. Só que depois a malta chateou-se e disse, epá, nós estamos juntámos-nos e diz, nós, quando vier um recibo legal que diga que está aqui uma casa, uma barraca, onde nós moramos, nós vamos pagar e a partir daqui não vamos pagar. E foi o que aconteceu. Eles depois deixaram de lá ir cobrar esse dinheiro. Pronto, depois cada um foi melhorando as casas conforme ia juntando o dinheirito. E eu, por exemplo, ainda saí para fora do país para conseguir ter a casa que lá tenho. Tenho uma casa decente que se pode ver, há outros, umas melhores, outras piores, e fomos melhorando a situação. Como já foi aqui dito, os gotos, a água, tudo, passou tudo por outra comissão que eu também já pertenci lá e trabalhei lá muito. A nossa sede onde nós votámos, andei lá a abrir caboclos à mão, que nem máquina tínhamos, para termos lá a nossa sede, onde nós votámos, exercemos o direito de voto, onde fazemos as nossas reuniões.
Sr. António, tem que terminar.
Ninguém nos deu nada. Nós é que punhamos dinheiro para a nossa sede, que lá está. E agora, venho à Câmara dizer que sim, senhor, o bairro tem de ir abaixo, que nos, não faz bairro para a gente, que vão distribuir a gente por casas e por casas que, habitadas por outra gente em vários bairros, que estão todas partidas, há prédios que nem portas têm, e assim sucessivamente. Isso, agora eu pergunto, idosos com 60 anos, com 60 e tudo daí para cima, tenho lá uma idosa que, à minha beira que tem 96 anos, 96, outros com 90, e por aí fora, é enterrá-los mais depressa. Eu, a meu ver...
Tem que terminar, Sr. António. Peço
sim, senhor.
Desculpa, mas tem que terminar.
Peço desculpa. A meu ver, eu falo muito devagar, mas quero falar acertado. A meu ver, era requalificar o bairro com uma cova da Moura e não mudar as pessoas e se for preciso, melhorar a zona. Melhorar aquela zona e não sair daí o bairro. E as coisas estavam... A Câmara não vai gastar, porque de obras percebo eu. A Câmara não ia gastar tão muito dinheiro e
já ultrapassou largamente o seu tempo.
Tudo em pratos limpos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, agora passo a palavra à Sra. Maria Felicidade Nunes, da entidade da Partilha, Associação de Moradores do bairro de Zambujal. Eu só queria dizer, são 3 minutos, está bem?
Com certeza. Bom dia a todos e tenho que agradecer o convite. Quero agradecer o convite por estar aqui e prestar um bocadinho de homenagem à nossa deputada Helena Roseta, que tem dado um grande contributo para estas situações que atravessa o país. Eu represento o bairro de Zambujal, sou presidente fundadora da Associação de Moradores. Eu estou lá desde 85, fui funcionária pública e quando cheguei ao bairro de Zambujal, o que se dizia do bairro de Zambujal que era terra de ninguém. Portanto, juntei os moradores e tentamos dar a volta ao bairro. Fizemos um projeto que veio algum dinheiro do Fundo Social Europeu para a ajuda do bairro para reconstruir e ajudar o bairro. Acontece que nada se fez. Houve a primeira fase, era a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. A primeira ficou pelo caminho. As outras duas nem conseguiram. Hoje em dia, o bairro tem uma grande, muita população, jovens, as casas estão degradadas. Na verdade, às vezes há obras, mas não se concluem. E nós estamos com grandes problemas com a habitação, na medida em que está muito degradada, há muita gente a pedir ao Iru obras e não se concretizam as obras. Segundo, temos uma população muito grande, temos famílias numerosas a morar com habitações com duas assoalhadas, que pedem, vão ir pedir o desdobramento e não é atribuído casas. Portanto, muitas vezes há muitas casas fechadas, muitas casas emparedadas no bairro e, na verdade, isso é um bocadinho complicado porque mora lá muita gente e moram todos de quase na mesma casa, 3 ou 4 famílias com os filhos a dormirem com duas assoalhadas. De maneiras que a Partilha tem uma boa relação com o Iru, felizmente, mas mesmo assim não conseguimos às vezes dar o melhor ou tentar fazer o melhor pelo bairro. De maneiras que nós agradecemos o que possam fazer, porque o dinheiro veio, sem dúvida nenhuma, foi bastantes milhões que vieram para a reabilitação e a reabilitação ficou pelo caminho. Obrigada, sim.
Muito obrigado. E agora passo a palavra ao António José Teixeira de Sousa, bairro São Gonçalo, Guimarães.
Facilidade em falar, portanto vou ler. Portanto, o nosso bairro foi construído em 1974 e é habitado por mais de 90% de reformados, com poucos recursos, e que durante mais de 40 anos fomos completamente abandonados. Até 2014, nunca nos escreveram uma carta ou apareceu algum funcionário pelo bairro para pregar um simples prego. Finalmente, em 2014, ressuscitaram para nos informar, sem direito à contestação, dos aumentos de rendas exorbitantes, em alguns casos passaram de 11 para 390 euros, era a entrada em vigor do famigerada Lei Cristas, executada pela figura de triste memória chamada Vítor Reis. A partir daí, reunimos com os moradores e decidimos ir para a luta, juntamente com outros bairros de Guimarães e do resto do país. Pusemos uma ação contra o Iru, pedindo uma indemnização pelas reparações efetuadas nos apartamentos, pois se não tivéssemos efetuado essas obras, hoje os prédios estariam bons para a demolição. Começámos a depositar as rendas com o valor anterior aos aumentos na Caixa Geral de Depósitos. O Iru resolveu contra-atacar e, cheio de boas vontades, meteu um processo duplo contra os moradores e os respectivos cônjuges, pondo em causa não o nosso processo, mas solicitando o não reconhecimento do depósito na Caixa, colocando os nossos moradores em grandes riscos para poderem pagar as inadmissíveis custas judiciais. Peço desculpa. Os processos estavam a decorrer até que, em março de 2018, fomos ameaçados de que, se não pagássemos ao Iru no prazo de 30 dias, as verbas exigidas seríamos despejados. Não só aqueles que, do seu ponto de vista, tinham perdido a ação, mas também os moradores que ainda aguardavam a decisão judicial. As verbas em causa variavam, isto há um ano, entre 6 mil e 22 mil euros. Esse total só foi atingido por estarem a exigir 50% do valor de mora, das rendas em atraso. Como estamos a depositar as rendas na Caixa Geral de Depósitos, enquanto decorre o processo, consideramos ilegal tal exigência. Se os moradores não tinham possibilidades para pagar as rendas pretendidas, muito menos se podem pagar com a penalização dos 50%. Estava acordado, e espero que continue novamente, com a anterior diretora do Iru, que os moradores que quisessem concordar com o Iru para as negociações, elas seriam feitas nas localidades. Neste momento só temos Lisboa e Porto. Portanto, os técnicos do Iru iriam deslocar-se às localidades e à sede das associações para falar caso a caso nas próprias localidades. E que o faziamento da dívida seria prolongado por longos prazos. Espero que isso se mantenha. Portanto, uma das coisas que nos foi dita pela diretora do Iru era que... Era que não poderia mexer na lei na questão dos 50%, que estava impedida porque ela estava escrita e que não podia alterar nada. Espero que agora esse artigo, na nova legislação, seja retirado da nova lei, assim como a substancial redução da taxa de esforço, e ainda que os gastos com a saúde consomem a maior parte dos rendimentos dos nossos moradores, entrem no cálculo das rendas.
Sr. António, tem mesmo que terminar.
Apelamos também...
Eu vou-lhe fazer uma sugestão, que depois deixe esse papel ali na mesa dos serviços.
Queremos agradecer... Vou acabar, então, e não digo já tudo. Queremos agradecer aos partidos e organizações que nos apoiaram nesta luta, que travámos há 5 anos. Mas queremos lembrar ao Partido Socialista que, quando começámos esta batalha, tivemos o seu apoio e incentivo. Esperemos que não tenha feito somente por estar na oposição. Como temos a certeza que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, que têm votado ao lado do Governo, continuam como sempre, o fizeram a apoiar nossas lutas, a solução deste problema passará sempre pelo Partido Socialista. Espero que não desiludam aqueles que um dia acreditaram no vosso apoio. Por isso, escutem as nossas reivindicações, respeitem os nossos direitos, metam mãos à obra, aprovem rapidamente uma lei justa, democrática e que dignifique a todos.
Muito obrigado. Passo agora a palavra a José Tavares Matias, dos Missionários da Consulata, Bairro Zambujal.
Ora, também bom dia a todos e a todas, pois eu... Vivo no bairro do Zambujal, Alfragide, e compartilho totalmente aquilo que já foi dito a respeito do bairro e para a Dona Felicidade. A preocupação nossa é nossa e do bairro é a construção de uma futura igreja que está programada já há cerca de 10 anos. O nosso problema é não termos conseguido até agora fazer a escritura do terreno. O terreno pertence ao Iru e está destinado à construção da igreja há muitos anos. Houve também um pequeno problema, porque eu tive que ausentar-me para a Espanha e fiquei lá durante 9 anos, e ao regressar, a primeira coisa que a doutora, a Presidente da Câmara, Carla Tavares, veio ter comigo e disse: Padre José, e então, a igreja, quando é que se constrói? E eu disse: bem, vamos a ver, falta-nos a escritura do terreno. Houve aí um problema, da quanto eu sei, que o Iru e a Câmara Amadora parece que não se entendem muito bem a respeito dessa coisa de escrituras de terreno. E então o processo está assim meio parado. A nossa preocupação era só essa, era se daqui poderá haver algum empurrãozinho ao Iru para ver se conseguimos ter a escritura do terreno quanto antes, porque isso, segundo nos diz sempre a doutora Carla Tavares, que é Presidente da Câmara da Amadora, que seria a construção de um edifício para a comunidade católica naquele bairro, daria também uma visibilidade grande ao bairro. Estamos todos, penso bem, de acordo com isso. Mas, de um modo muito especial, era de facto a comunidade católica que está naquele bairro, que está com muita energia, com muito entusiasmo, para que esta igreja venha a ser construída. Pronto. O problema era só esse, conseguir ter a escritura do terreno quanto antes. Para partir daí podemos avançar. Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora a Nair Salamanca, da Associação Habita.
Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer aos deputados por darem-nos a oportunidade de ouvirem os nossos problemas. Eu estou aqui em nome da Associação Habita e sou moradora em Marvila. Eu ouvi tudo o que os deputados disseram e sabemos perfeitamente que o direito à habitação é um direito constitucional. Vamos falar sobre os despejos, que têm acontecido imenso. Vamos falar sobre a violência que é para as crianças assistirem os pais e tudo o que está dentro da casa deles a ser posto na rua. Vamos falar sobre o fato de tanto o Governo como a Câmara Municipal de Lisboa, neste caso, a executar estas ordens de despejo sem analisar pormenorizadamente a situação de cada família que está a ser despejada. Eu estou nessa situação, sou mãe de 3 crianças, estou com uma ordem de despejo em cima. Para onde é que eu vou com os meus 3 filhos, que são menores? O mais novo tem 6 meses e meio. Para onde é que eu vou? Pronto. A mim custa-me imenso quando eu ouço os deputados dizerem que vamos construir mais habitação, porque é isso que o país precisa, é de construção, até mesmo para dar emprego às pessoas, que a taxa de desemprego é muito grande, infelizmente. Mas a verdade é que eu falo pela freguesia onde eu estou, em Marvila, tem muitas casas fechadas, em todos os bairros que eu frequento, casas totalmente fechadas, há anos, eu tenho 28 anos e vejo as casas fechadas durante anos. Eu vou à Câmara, faço as candidaturas que a Câmara nos disponibiliza, preencho as candidaturas, tenho a pontuação e depois, ou por ser muito alta ou por ser muito baixa, mas independentemente disso, tenho que esperar anos para me acederem a uma casa. Quando eu não tenho, infelizmente, não tenho possibilidades financeiras para ir para uma habitação particular. A mim, o que me traz mais confusão é que critérios é que o governo, não sei quem é que trata disto, a verdade é esta, é que nesse aspecto sou um pouco leiga, não percebo, mas quais são os critérios de avaliação que quem trata deste assunto tem o que é para dizer? Esta pessoa tem prioridade para ter esta habitação. Vamos dar esta casa a esta pessoa. Porque eu vejo pessoas que não têm rendimentos...
Tem mesmo que terminar, está bem?
Sim, peço desculpa. Estou mesmo a terminar. Eu vejo pessoas que não têm rendimentos, não lhes dão casa. Pessoas que têm rendimentos, têm pontuação para ter casa, mas também demoram anos e anos a ter casa. E eu pergunto-me quais são os critérios, porque pelos vistos os critérios são variados. E há que estabelecer, lá está, através da lei de bases, há que estabelecer critérios específicos para dar essas habitações o mais rápido possível, porque senão as pessoas morrem e ainda continuam à espera de uma habitação. Pronto. Obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra a Sheila Saristo, da Associação Habita.
Bom dia a todas e todos. Em nome da Associação Habita, quero agradecer o convite para participarmos nesta audição. Nós saudamos a iniciativa da Lei de Bases, que esperamos que venha efetivamente garantir o direito à habitação adequada a todos e a todas. Portugal é signatário do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que no seu artigo 11º reconhece o direito à habitação adequada. E na sua Constituição, artigo 65º, Portugal garante o direito a uma habitação de dimensão adequada a todos. No entanto, nos bairros sociais, há muitos moradores que não têm o seu direito à habitação adequada respeitado. Primeiro é de frisar que a quantidade de habitação social existente em Portugal é baixíssima, só 2% do parque habitacional total, quer dizer, 120 mil fogos. Este patrimônio nem sempre é bem cuidado. Segundo os dados do Instituto Nacional da Estatística, em 2015 havia 9.700 casas vagas de habitação social, ou seja, quase 6%. Parece-nos um número altíssimo, considerando também que, segundo os mesmos dados, em 2015 houve 19.800 candidaturas à habitação social. Por outro lado, as famílias, quando conseguem acesso à habitação social, aceitam as casas, mas às vezes as casas estão muito degradadas. Queremos saber quais são os mecanismos na lei de bases que obrigam as câmaras e o Estado a fazer obras e a cuidar do seu patrimônio habitacional. Segundo, estamos muito preocupados pelo fato de existirem pessoas cujo direito à habitação não é reconhecido. A Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas enfatiza no seu comentário geral de 1997 que os despejos não podem resultar em indivíduos desabrigados e que o Estado parte deve tomar medidas apropriadas para assegurar a habitação alternativa adequada ou reassentamento. A desocupação de uma habitação social deve ser considerada um despejo, porque é o que ela de fato é. A Habita tem conhecimento sobre o fato de que nem todas as ocupações acontecem por necessidade. No entanto, vimos acompanhando várias famílias para as quais a ocupação tem sido a única alternativa disponível. E no caso do despejo, o alojamento temporário, centros de acolhimento ou obrigar as famílias a irem viver com os parentes em casas que já estão sobrelotadas, não podem nem devem ser consideradas alternativas. Face a isto, vimos solicitar que a Lei de Bases de Habitação, no seu artigo Proteção e Acompanhamento no Despejo, preveja que, em caso de despejo, tenha de haver uma alternativa de habitação adequada, em vez de um mero alojamento ou alternativas de alojamento. As alternativas habitacionais devem ser asseguradas antes do despejo acontecer, para não obrigar as famílias com crianças e pessoas idosas a sofrerem a violência do despejo. Obrigada pela atenção.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao José da Cunha, da Associação de Moradores da ZU da Conceição. Esta aqui é a zona urbana.
Bom dia a todos. Sr. Coordenador e restantes deputados, eu queria trazer aqui, e li com alguma atenção, as 169 páginas dos projetos em geral, mais umas quantas folhas que me relembrava a lei que foi aprovada na Assembleia da República no dia 7/7/2016, e eu penso que, por a leitura que fiz, os projetos apresentados são muito parecidos e invocam, todos eles, a Constituição da República. Lamento que, ao fim de 43 anos, alguém se lembrou que a Constituição da República, que foi aprovada e que está em vigor. Mas é melhor tarde que nunca. Por isso, o alerta que eu deixava aqui, e no sentido de podermos acelerar alguns dos problemas que já foram relatados, e o nosso em particular, de que já viemos aqui várias vezes a esta sala e noutras, aqui no Parlamento, fazer valer os nossos direitos e as nossas questões sobre a legislação e a forma como ela é aplicada. E da última que saiu, que foi alterada, alterou a lei, que era a 81/2014, e foi alterada uma parte substancial, do qual queremos aqui agradecer aos deputados que na altura fizeram esse trabalho, e melhorou muitíssimo. E foi publicada essa segunda lei, é a 32/2016, de 24 de agosto. Eu depois vou deixar um pequeno resumo daquilo que estou aqui a dizer, para depois, se isto ajudar a alguma coisa, agradecia. O que a gente pensa é que não é por falta de lei que as coisas não andam. Esta lei 32/2016, logo na altura, a gente fez ver a quem fez publicar, de que havia aqui um senão que não foi mexido e era nossa pretensão que o devia ter sido feito, que era o fator da taxa de esforço. E a taxa de esforço é que coloca-nos numa situação miserável, deixe-me utilizar estes termos. Eu sou do Norte e vimos estes dias no Norte que é o mais miserável do país. É uma zona que, se tivesse, segundo as notícias vindas a público, se nós tivéssemos se fôssemos um país e estivéssemos na Europa, éramos o quarto pior da Europa. Pronto. Mas não é aí que eu quero chegar. O que eu quero dizer é que...
Tem que terminar.
Eu vou terminar e dizer que no dia 2 de fevereiro de 2018, aqui por parte desta comissão, nos foi sugerido que apresentasse um projeto para que alterasse esta lei 32. Arranjou-se o projeto, fez-se o projeto, entrou na Assembleia da República e no dia 6 de fevereiro de 2018 desceu à comissão. Até hoje, que eu saiba, Não sabemos se teve alguma validade, se não teve validade, como é que isto está a andar, se não houve tempo de ser discutido, se não houve tempo de ser votado. O que é certo é que eu vou, juntamente com este resumo que estou aqui a transmitir, vou deixar nova cópia do projeto que em 2 de fevereiro de 2018 deu entrada, e aquilo que nós sabemos, ou julgamos saber, é que foi...
Tem mesmo que terminar.
Foi apreciada nesta comissão, esteve agendada para ser levada à plenária, acho que é assim que se diz, 3 vezes ou 4, e depois, por questões que não conheço, nunca mais teve andamento. E por isso era de pegar nisto e fazer andar o quanto antes. O resto, a lei de bases é boa, que se faça, mas não invalida esta. Obrigado.
Muito obrigado. Eu relembro só que peço-vos para cumprirem os 3 minutos, porque senão vão existir pessoas que não vão poder falar. Não é? E nós queremos que toda a gente possa falar. E portanto, passo a palavra agora ao Bruno Oliveira, ativista cigano português. Faz favor. Tenha a palavra.
Bom dia a todos. Eu sei que é um bocadinho difícil descobrir um cigano com a minha fisionomia no meio de tanta gente. Chamo-me Bruno Oliveira, tenho 36 anos, sou filho do bairro Pato Cruz, legítimo há 32 anos, e sou filho adotivo do bairro das Murtas há 4 anos. Ou seja, 32 mais 4 dá 36. Eu venho trazer uma preocupação aos senhores deputados em relação à habitação. Porque eu, como ativista, tenho corrido Portugal de norte a sul e sei que há uma estratégia nacional que abordamos a habitação. E eu gostava de saber, dos 340 milhões que foi dado por fundos europeus, quais as medidas que têm sido tomadas para acabar com as barracas de pano que nós vemos, principalmente no Ribatejo, no interior do país. Gostava de saber porque é que houve famílias chiganas em Santarém que já moravam lá há 40 anos, que saíram de barracas e não deram alternativa de habitação. Uns porque não têm dinheiro para alugar uma casa, e os que têm dinheiro para alugar a casa são negada o aluguer pelo facto de ser cigano. Nós sabemos que estamos a criar aqui um ciclo de exclusão que não vai acabar. Porque a habitação é a base da base. Porque se não houver uma habitação, não vai haver uma boa educação. Não havendo uma boa educação, não vai havendo uma boa saúde. E não havendo nada disto, não vai haver uma quebra de ciclo, nem uma inserção no mercado de trabalho. Eu queria também saber quais são as avaliações que foram feitas dessas medidas. Eu gostava de saber o que é que está a acontecer na parte da habitação. Eu queria agradecer também ao PCP de Lisboa, porque no bairro das Murtas tínhamos azulejos aqui do 5º e do 6º andar para a via pública, e foi preciso ir um vereador do PCP, se não tem erro, Carlos Moura, para que uma obra que já estava parada quase há 3 anos começasse a andar para a frente. Eu queria deixar este pensamento convosco e gostava que alguém tivesse a preocupação de saber realmente para onde é que está a ir os fundos que é destinado às comunidades ciganas, propriamente para a habitação. Obrigado.
Muito obrigado. Agradeço-lhe também por ter sido cumpridor. Bom, passo agora a palavra ao António Moraes da Fonte, da Associação de Moradores da área das Valmeiras.
Muito bom dia. Eu vou-me cingir muito rapidamente às questões do bairro social e depois de tarde intervirei sobre as auges. Uma das preocupações que temos aqui, aproveitando realmente à Lei de Bases da Habitação, tem a ver com aquilo que já foi aqui colocado, que é no regime da fixação de rendas, que ele não tivesse, de facto, a taxa de esforço não fosse superior a 30%. E penso que era uma boa oportunidade também que estes rendimentos, que tivessem em conta os rendimentos líquidos e não ilíquidos. É uma das preocupações que tem vindo ao longo dos tempos e que ela não conseguiu ser alterada pelas diversas intervenções na Câmara Municipal de Lisboa e, de facto, que também houvesse oportunidade aqui nesta lei de referir também que, juntamente com esta, com estas questões, ela tivesse em conta também as despesas de saúde, que é uma das questões que abrange muito e que nós recebemos muitas queixas sobre isso. Eu vou tentando ser o mais rápido possível, dizer que no que diz respeito à nossa zona, nós temos muita preocupação com os despejos, mas temos uma outra grande preocupação, que é as ocupações abusivas. E para não estarmos aqui a demorar muito tempo, nós vamos enviar por e-mail um levantamento que fizemos das ocupações abusivas, já que já discutimos isto com as comissões também na Assembleia Municipal, em que tem uma panóplia de situações de ocupações abusivas em habitação, em lojas e em garagens, que nos preocupa a questão da salubridade, a questão de risco, porque essas garagens, e de segurança, como é óbvio, porque essas garagens tinham todo o equipamento de serviço de incêndios e ele foi, por simplesmente, vandalizado. E, como devem calcular, isto tem depois o reverso da medalha, que é a proliferação de ratos, de baratas e de tudo mais. Dizer-vos também que estas garagens atualmente estão a ser ocupadas para outro tipo de fins. Estão ocupadas abusivamente para ter varas de porcos, para ter animais, para ter cavalos, para ter uma série de coisas, e que esta situação é muito difícil de resolver. E, portanto, esta é uma das grandes preocupações que nós temos, e porque nós continuamos a assistir muito vagarosamente na nossa zona a despejos, mas preocupa-nos, como disse, e queria reforçar aqui a questão das ocupações abusivas. Há um regulamento municipal. Esse regulamento municipal, já o dissemos também na Câmara de Lisboa, que demora muito tempo a ser aplicado, e aquilo que constatamos é que as obras são feitas, mas a morosidade é tanta para entregue à pessoa que concorreu, que ela acaba por ser vandalizada antes de ser ocupada. E isto é um ciclo vicioso que nós detectamos. Também dizer que estamos preocupados também porque existem ainda muitas zonas expectantes dentro do bairro, portanto, das zonas dos Pérez, e que estas zonas expectantes só vêm trazer mais lixo, porque as pessoas atiram lixo para lá, e isto começa a ser terra de ninguém. Era a expectativa de ser criada aqui alguns equipamentos, mas eles até hoje não foram criados. E não me queria alongar mais, ficava por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Catarina Santos, da Associação de Moradores do Moinho Social de Marvila.
Bom dia a todos. Eu acho que o que eu vou dizer, já ouvi praticamente em todo lado, eu faço parte de uma associação, por isso estou aqui presente, de Marvila. E o que foi dito, e é o que eu venho aqui dizer, é que Marvila, há uma parte, está toda degradada, as pessoas têm andado a apanhar as casas que já estão partidas, que metem depois de irem para dentro, metem janelas, metem portas, estão lá um ano inteiro, chega lá a câmara, mete-os na rua com crianças e tudo. Não tem havido respeito. Porquê? Há casas vários anos fechadas, A maior parte das pessoas não arranjaram trabalho, foram para fora. Agora voltaram. Então, há muita gente aí para a rua, eu estou preocupada por causa disso, e acho que havia de haver um psicólogo, pelo menos quando fazem ordens de despejo à família, que vêm todos para a rua, porque as crianças também ficam, acho eu, com problemas, e não há respeito, pelo menos às crianças. Eu queria que fizessem alguma coisa. Marvila está, não há uma loja, está tudo destruído. As escadas, os elevadores, há pessoas que estão metidas dentro de casa com cadeirinhas rodas. Não é que a junta não saiba que sabem. Na Malha H, em frente ao Rock in Rio, as pessoas querem descer, vai lá a carrinha da Santa Casa para ir buscar as pessoas, têm que pegar num lado e no outro. Nós temos a associação ali, temos que ajudar a trazer para baixo. Eu só agradecia que ajudassem, que não houvesse tantas ordens de despejo, que deem casas às pessoas, porque as pessoas vão à câmara, mas levam anos para dar uma casa. E está tudo desesperado. Há pessoas que já vão para as casas com 3, 4 e 5 filhos. Era só isso que eu vinha dizer. Estou doente e daqui para a frente consigo dizer melhor as coisas. Obrigado. Bom dia.
Muito obrigado. Passo a palavra a Gilda Caldeira, da Associação de Moradores do bairro da Boa Vista.
Olá, bom dia a todos. Gilda Caldeira, do bairro da Boa Vista, que é o bairro social mais antigo da Europa. Então, no nosso bairro, o que é que acontece? Acho que acontece o mesmo de todos os lados, não é? A Câmara faz as casas, eu vou-lhe dizer que moro no prédio mais antigo do bairro, que já lá habita há 41, 42 anos, esteve fechado 5, e de obras é aquilo que, de facto, não é feito. As casas estão degradadas, obviamente que sim. Uma construção que tem 18 anos, por exemplo, no primeiro ano que foi habitada, os moradores andaram de chapéu de chuva dentro de casa. É algo que as novas que eu acredito que para o mês que vem serão entregues não deva acontecer, mas o problema com que nós nos debatemos é sobre a lotação. É um facto. Pessoas que estão à espera há 10 anos de uma casa, esperam legalmente, e depois os outros que arrombam as portas e se enfiam lá dentro. Estão-me a tirar um lugar a mim que estou à espera, não é? E o que é que acontece? E depois quem é a culpa? As pessoas meteram-se dentro de casa. Mas depois também nada fazem, deixam de dar as pessoas um ano, dois anos, três anos. E ao fim de quatro ou cinco anos é que tem uma ordem de despejo, onde eu acho que isso devia de ser logo feito na altura. A verdade é que os bairros sociais, já basta terem o nome de social para as pessoas viverem num gueto. E cada vez acontece mais. E é aí que eu acho que os organismos falham. Falham e falham a 100%. Primeiro porque eu tenho uma casa pelo ramo, tenho na teoria, na prática não tenho, que estou mais 3 e 4 anos à espera que me atribuam essa casa. Depois tenho casas prontas a habitar que de facto estão fechadas porque as casas ainda não foram entregues. Tudo isso faz com que as pessoas as arrombem. E eu que estou legalmente à espera de uma casa, fico para o último. Portanto, acho que as medidas mais importantes serão estas a tomar. Muito haveria a dizer, mas como infelizmente não há mais tempo, muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra agora à Maria Jorge de Fonseca, do bairro Afonso Costa. Afonso Costa.
Bom dia. Quero agradecer a todos vós o convite que fizeram aos municípios de Setúbal. Eu sou do bairro Afonso Costa, mas estou aqui a representar todos os inquilinos municipais do bairro de Setúbal. Em resposta ao vosso convite, para identificar os principais problemas dos nossos bairros, gostaríamos de ver consagrado na fatura da lei das bases de habitação, considera que há muitos problemas na habitação nos prédios onde moramos por falta de obras, por falta do senhorio, pelo que propomos se aumentem o investimento do Estado em obras, dadas a dificuldade das câmaras em fazerem obras. Consideramos que deve ser efetuado um plano de obras que inclui pinturas, impermeabilização dos prédios, substituição de coberturas, substituição de canalizações e sistemas elétricos. A melhoramia de acessibilidades, substituição de banheiras, polibãs, construção de rampas, instalação de elevadores, quando possíveis. Consideramos as regras de conservação das habitações e serviços que servem aos senhorios particulares deviam ser igualmente praticados aos senhorios públicos, como, por exemplo, a obrigação de pintarem os prédios de 8 a 8 anos. Para facilitar a realização das obras dentro de casa, propomos que seja possível aos senhorios públicos deduzirem o valor das obras realizadas pelos inquilinos na cobrança das rendas, dado que a dificuldade das autarquias em realizar obras dentro das nossas casas. Queremos chamar a vossa atenção para que esta lei corrija a injustiça do cálculo da renda, do arrendamento apoiado, deduzindo o rendimento bruto para o valor dos descontos. Para a segurança social que seja atribuída à dedução de pessoa e também dos deficientes com todos os elementos agregados que tenham comprovado uma doença crónica, de forma a que possa ser considerado o cálculo da renda nas despesas médicas existentes. Para aliviar a pressão que sentimos enquanto inquilinos públicos, por falta de casas como renda apoiada no país, propomos efetuado um investimento público para aumentar o número de casas de renda apoiadas até à meta de 20% do total das casas do país que nos outros países europeus. Propomos que a lei preveja que as autarquias tenham o seu orçamento de plano de atividades e mecanismos que apoie à promoção das organizações de moradores, atribuições de sede, promoções, atividades nos bairros de habitação pública. Para casos que não possa ser possível constituir os condomínios nos prédios, nos bairros de habitação pública, propomos também que seja possível deduzir no valor da renda apoiada de cada agregado no valor em cada prédio, e a cota de conservação da limpeza das partes dos comuns, passando à gestão que seja efetuada pelos moradores organizados em cada prédio com o devido acompanhamento dos senhorios públicos. Por último, propomos que as autarquias tenham a efetuar um plano de calendário de medidas e melhoramento dos bairros de habitação pública no que respeita à mobilidade das pessoas deficientes, à melhoria dos abrigos de projetos das carreiras urbanas, a implementos de serviços comerciais nos bairros e criação de melhorias de espaços verdes, desportivos e equipamentos infantis. Muito obrigada pela vossa atenção. Deixo-vos aqui se for preciso. E o nosso muito obrigada.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Flávio Jorge Almeida, da Associação Cultural Moinho de Juventude.
Bom dia a todas, bom dia a todos. Queremos saudar a audição pública para a futura lei de bases de habitação. Eu sou do bairro da Cova da Moura, como sabem, é um bairro de autoconstrução, e não posso deixar de dizer que há um grande mito sobre a Cova da Moura. O mito de que as pessoas não pagam imposto municipal imobiliário, que não pagam IMI. Isso é falso. E não vou alongar muito e vou dizer concretamente aquilo que nós consideramos como importante. Achamos que a proposta não deve levar a evitar a questão da padronização, porque às vezes cada caso é um caso específico. Também achamos que os processos de intervenção nos bairros devem ser sempre participativos, porque normalmente o que acontece é sempre uma postura vertical, que tem acontecido no passado, e não se leva em consideração a voz ou as vozes das pessoas que habitam nesses espaços. E também a questão também fundamental, a questão do direito ao lugar. Do direito das pessoas ficarem no lugar onde querem. Porque normalmente não há opção. Há uma imposição onde há uma relação desigual de poder e automaticamente as pessoas têm de cumprir. E isso automaticamente também constitui uma forma de violência que tem sido dito, tem sido mencionado aqui e referido por várias pessoas. Também no nosso caso, que é um caso específico, que deve também haver outros casos semelhantes, a questão que se põe é a questão fundiária, a questão da propriedade. Que haja uma articulação entre o poder central, o poder local e também a pessoa envolvida também no processo, o proprietário do terreno e as pessoas da Cova da Moura, para a resolução dessa questão. E, sobretudo, para finalizar, queremos dizer que os moradores e moradoras da Cova da Moura têm soluções concretas, propostas concretas, para resolver o seu problema. E que resulta de, ao longo dos anos, nós construir processos participativos através de assembleias de moradoras, de discussão com técnicos, escutando todas as vozes que são importantes, nós acabamos por elaborar uma proposta concreta para a resolução da questão da Cova da Moura. E termino aqui.
Muito obrigado. E por último, Eliseta Andrade, da Associação de Moradores do bairro Padre Cruz. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Eu vivo naquele bairro desde os 15, tenho 73, portanto há alguma coisa que já é um bocado ontológica no bairro, em mim. E aquilo que me venho apercebendo é que há uma grande necessidade. Tudo o que é construído em habitação pública deve ter umas características essenciais, que é robustez. Uma coisa que seja prática, que tenha de facto condições de ser muito prática no seu uso e manuseio. E que também tenha cuidado com a estética, porque é por aí que também se educa e se faz crescer as pessoas. Por outro lado, parece que deve haver um habitat cuidado e atento, porque quando isto acontece, promove as pessoas. Eu verifico isso mesmo muito no bairro onde vivo, onde faltam ainda muitas coisas, como seja realmente diversidade de comércio, mas de facto tudo o meio envolvente ajuda, pode ser promissor e ajudar a que de facto as pessoas tenham uma sã convivência. Ao mesmo tempo, sinto muito que falta ainda um cuidado, acompanhamento das pessoas quando vão habitar as casas ou durante o percurso em que lá vivem. Pronto, a Gebalis tenta fazer isso, mas eu penso que deveria ser mais cuidado, porque de facto às vezes destrói-se o que é de todos e é pena que seja destruído. Portanto, penso eu que há necessidade de certo acompanhamento. Este acompanhamento, para mim, eu penso que é muito ligado também à escolaridade. Pessoas que têm algum grau de escolaridade já têm uma postura às vezes diferente. E daí eu vou dizer uma coisa que não é muito consensual. Mas, de facto, malta que hoje vai ter habitação municipal e que tem à volta dos 30 anos para baixo, já devia ter a escolaridade obrigatória. Portanto, isto facilita muito. Eu sinto que, de facto, facilita bastante. É muito importante que as pessoas assinem e vejam em que estado é entregue o fogo para onde vão viver. Isto está a acontecer no bairro onde eu vivo, no bairro Pato Cruz. E portanto é preciso desenvolver uma conduta cívica. Eu também sou bastante contra os T1s, muito mais contra os T0s. Isto porquê? Porque se é malta nova que vai viver para lá, a curto prazo pode vir a ter um filho e pelo menos tem ali um outro quarto. Por outro lado, se for mais velho ou se tiver qualquer problema, mesmo que seja jovem, pode ter alguém que possa lá estar. De outra maneira, é muito complicado. Nós temos isto pela participação que foi conseguida, e aí foi com a colaboração, na altura, da vereadora Helena Roseta, mas que se está a continuar, que é as tipologias evolutivas. As casas a construir ou casas que possam ser reabilitadas e que já existem noutras situações, as salas são amplas, mas estão já concebidas de maneira a que, se for preciso criar mais um quarto, ele tem todas as condições. Tem a janela, tem a colocação dos pontos de eletricidade para que isso venha a ser possível. E, portanto, eu penso que isto tem que ser visto, e como alguém dizia, em dimensão vertical e horizontal de norte a sul do país. Depois houve uma coisa que foi aqui falada e que muito nós estamos a praticar, e estamos aqui em dois bairros que têm essa experiência, que é o caso da Boa Vista em nós, que é a participação efetiva das associações de moradores. É à volta da mesa com todos os intervenientes, numa linha de democracia participativa, que todos podemos, de facto, colaborar. Para isso eu apelo a que, de facto, também haja um apoio concreto. Porque, por exemplo, eu estou aposentada e fui professora há 40 anos, de facto tenho alguma disponibilidade e até alguns trocos, mas há pessoas que são ótimas, mas que não têm disponibilidade nem têm trocos para aguentar esta participação. Portanto, penso que, eu se calhar estou a ultrapassar o tempo. Peço desculpa. Há ainda uma outra coisa que nós temos e que eu acho que gostava de ver pelo país inteiro. Temos uma residência assistida, onde as pessoas são felizes, ainda são autónomas, mas estão nos seus apartamentos. Gostava imenso de ver isto nos bairros todos, do norte a sul do país. Peço desculpa.
Muito obrigado. Passamos agora novamente a palavra aos grupos parlamentares. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Costa Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, dizer-vos a todos que foi uma sessão riquíssima, riquíssima, de inúmeros contributos, de uma clareza de argumentos, mas também que nos transportam efetivamente para a realidade. E nessa realidade que eu vi hoje aqui, que eu vi, e o que eu senti, são gritos de alma, de vozes emocionadas, pelos seus direitos, os direitos dos seus filhos, sobretudo, das suas famílias, de estar próximos com os amigos, estar enraizados na sua terra. São gritos de alma de pessoas que têm direitos. Não são só direitos da Constituição, que são mais básico. A Constituição é papel. O que interessa mais são os direitos fundamentais das pessoas. O direito à habitação é um direito fundamental na humanidade. É mais importante que o papel. O valor da habitação é muito mais importante que qualquer papel. E esses gritos de alma são, defendem os direitos à sua vida, aos direitos, na minha perspectiva, aos direitos são mais básicos, ao direito à sua sede social, digamos assim. E as questões de identidade estão efetivamente enraizadas a estes direitos. E estes gritos de alma também refletem o Estado que abandona as pessoas. Um Estado que não se compromete, que não se consegue comprometer, que ainda não se consegue comprometer, aliás, muitos de vós e alguns de nós também aqui refletimos com dados concretos em termos estatísticos que o Estado não cumpre a sua missão. 2% da habitação é da responsabilidade do Estado, só 2% da habitação é da responsabilidade do Estado. Portanto, o Estado tem-se demitido de resolver este problema. E quando o faz, o Estado que o faz, normalmente, ainda assim, são as câmaras municipais, não é o Estado central. São as câmaras municipais que, ainda assim, que não é essa a nossa competência aqui, como devem imaginar, não nos vão ouvir criticar, pelo menos da minha parte, criticar câmaras municipais, que não é essa a nossa competência aqui, mas, sobretudo, o Estado que não desempenha efetivamente o seu papel, que tem que o desempenhar. E, estranhamente, há uns meses atrás o PSD apresentou um projeto de lei na Assembleia da República em que as casas devolutas do Estado deviam ser utilizadas para fins de habitação. O projeto de lei, na nossa perspectiva, era muito positivo, era um contributo enorme e foi rejeitado, foi chumbado na Assembleia da República. Não há nenhuma explicação, não há nada que o fundamente. Subsídios como nós defendemos para famílias numerosas, famílias monoparentais, e digo isto olhos nos olhos, e a atribuição e a garantia do próprio subsídio foram chumbados nesta Assembleia da República essas propostas do PSD. Subsídios, garantias financeiras em orçamento de Estado, e defendemos em orçamento de Estado, verbas específicas para a habitação, aproveitando fundos comunitários da regeneração urbana aqui, que alguém disse muito bem. Qual é a avaliação que foi feita até agora sobre a regeneração urbana? Ouçam, é fraquinho um Estado, e digo isto com toda a sinceridade, é fraquinho um Estado quando apenas defende na sua intervenção em termos urbanísticos aquilo que está no exterior, não para dentro das casas. Nós temos feito de regeneração urbana, muitas delas interessantíssimas, às vezes igual de norte a sul do país, mas o que é certo é que tratamos bem as nossas praças, tratamos bem as nossas ruas, fazemos uma bela intervenção, mas esquecemos-se efetivamente depois na componente que é as pessoas, viver lá, as pessoas. E eu digo mais uma vez, Eu estranho também como é que projetos de lei, não estou a falar recomendações a ninguém, não foram recomendações ou não, foram projetos de lei em concreto, em que nós defendíamos, por exemplo, que os estudantes, que é uma matéria também muito importante para o alojamento e para resolver um conjunto de problemas que nós temos nas nossas cidades, principalmente nas maiores, onde temos os grandes problemas, nomeadamente Lisboa e Porto, evidentemente, que o arrendar um contrato individual a um estudante não lhe foi permitido, que foi chumbado na Assembleia da República. Ou seja, um senhorio poder arrendar um quarto individualmente não foi permitido. Expliquem-me lá porquê, porque é que estas matérias... Pois vem sempre este bom tom dos consensos, das reformas que têm que ser efetuadas para serem duradouras, claro, têm que ser. Então vamos a jogo. Vamos a jogo. Não, engana-se. O PSD foi muito claro. O PSD tem apresentado propostas sobre estas matérias desde algum tempo. Não concordamos com a metodologia, que é uma coisa completamente diferente. E não viramos as costas, que dizemos, e dizemos aqui, temos-lo dito, que nós vamos fazer propostas de alteração às propostas que têm em cima da mesa, sobretudo à proposta do Partido Socialista, que achamos que, ainda assim, dentro das diferentes propostas que estão em cima da mesa, é a mais sensata, porque defende todas as partes. E dentro dessa... Não, há matérias que nós consideramos, que estão nas vossas propostas, que são, podem ser perversas no sentido de limitar um direito à habitação. Porque quando nós falamos de habitação, temos que olhar para todas as partes. Não podemos olhar só para uma parte. Não podemos olhar só para o Estado, não podemos olhar só para o Estado Central, a autarquia, não podemos olhar só para os inquilinos, não podemos olhar só para as pessoas que têm direito à casa, temos também que olhar para aqueles que poupam e que investem, também nesta área. Portanto, não podemos esquecer nenhuma dessas partes. E essa é a nossa responsabilidade na Assembleia da República, reconhecendo, e termino para cumprir o tempo, reconhecendo que o elo mais fraco nesta equação são sempre as pessoas que têm mais dificuldades, são sempre o mais fraco. Por isso é que a intervenção do Estado tem que ser muito mais forte, muito mais intensa e assegurar essas garantias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Helena Roseta.
Muito obrigada a todas, a todos. Agradeço aos que vieram de longe, aos que vieram de mais perto, mas sei que há pessoas que estão aqui que vieram do Norte, que se levantaram às 5 da manhã, é um esforço muito grande e quero agradecer-vos, vieram à vossa custa, todos vocês, a Assembleia não ofereceu nada a ninguém, a única coisa que eu posso dizer que a Assembleia oferece é um cafezinho ali no bar, que nós conseguimos negociar isso com a segurança. Portanto, podem ter um cafezinho e é a única coisa que nós conseguimos, mas portanto, muito obrigada por estarem aqui. É muito importante esta audição, toda a gente acha que é importante uma lei de bases da habitação, eu tenho que me chegar à frente e dizer... Por acaso há um projeto de lei de base à habitação, porque eu o fiz. Eu peço desculpa falar assim, mas quer dizer, eu fui constituinte, eu tenho 70, vou fazer 72 anos este ano, tenho 61 anos, fui deputada constituinte. Ajudei a escrever o artigo 65. Fui vereadora na Câmara vários anos e percebi o que foi aqui contado, problemas vários dos bairros, e há pessoas aqui que trabalharam comigo e sabem, eu vi estes problemas, eu vivi estes problemas com as pessoas. E, portanto, não chega a legislação da renda apoiada, não chega aquilo que há, precisamos de uma lei mais forte, que traduz o artigo 65. E acabei por fazê-la sozinha. Lamento imenso que o PSD diga que começámos pelos alicerces, mas olha, eu achei que era melhor fazer aquilo do que continuarmos sem nada. E, portanto, apresentei o projeto em abril do ano passado. Depois veio o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e muito bem, apresentarem os seus projetos. Têm pontos parecidos, o Sr. Cunha diz que os leu todos. O Sr. Cunha tem pontos parecidos, também tem pontos diferentes, mas quer dizer, é aqui possível encontrar um consenso. E o consenso principal continua a ser o artigo 65, o direito à habitação. Pois têm estas variantes todas. Agora, há coisas que faltam, e vocês todos falaram aqui coisas que faltam. Na habitação pública, na habitação do Estado, falta uma boa manutenção, falta participação das pessoas nas decisões sobre as casas e sobre as suas vidas, falta talvez uma revisão da lei. Alguém perguntou o projeto de lei que está cá sobre a alteração da renda apoiada, porque é que não avançou, eu julgo que ele ainda não foi agendado. Nós podemos melhorar essa lei, podemos sempre fazê-lo, já o fizemos em 2016, podemos ainda fazê-lo. Mas falta depois é no terreno, falta no terreno que os mecanismos funcionem. Eu conheço muito bem a impotência, no caso da Câmara de Lisboa, são 24 mil focos que a Câmara gera e não funciona bem, demora tudo muito tempo, é uma dificuldade enorme. E, portanto, há aqui, temos que mudar, se calhar, estas formas de gestão. E houve aqui, falaram, a possibilidade de, alguém fez a possibilidade de dos, foram o pessoal de Setúbal, e bem, a possibilidade dos condomínios, da participação dos moradores, essas experiências são fundamentais, nós temos que mudar a maneira de gerir estes bairros. Porque não é só construí-los, faltam muitos. Evidentemente, se calhar nem deviam ser tantos bairros sociais com este nome. Alguém disse que os bairros não são ilegais, são prioritários. Os bairros sociais são bairros como os outros. A diferença que há é que a renda é uma renda que é o valor de acordo com o que a pessoa pode pagar, não é a renda privada especulativa. O resto dos bairros deviam ser iguais aos outros. Não têm que ser diferentes para toda a gente saber que ali é o bairro social e ali é não sei o quê. Portanto, deviam ser bairros como os outros. Depois quero dar uma palavra aos bairros chamados Augis ou não Augis, Gênesis ilegal, toda a gente inventa nomes. Podem chamar informais. Eu gosto que lhes chamem bairros prioritários. Foi o nome que nós demos em Lisboa aos bairros com problemas. São bairros prioritários, porque a palavra prioritário significa aqui há maior dever do Estado de fazer qualquer coisa já. E, portanto, nem chamem Gênesis ilegal, nem chamem precários, nem chamem informais. Chamem-nos prioritários. E nos prioritários há muita coisa a fazer e nós vamos à tarde discutir isso. A questão das Augis, a legislação das Augis que acaba em 2021, há muitos bairros que continuam com problemas ainda por resolver, mas há outros bairros que nem sequer são Augis, porque o terreno não lhes pertence, e falta uma política pública de solos. Essa política pública de solos tem que existir. O Estado tem que ter verba para financiar uma política pública de solos e apoiar os municípios nesse trabalho. No caso da Cova da Moura, que eu conheço muito bem e falo há muitos anos com os moradores da Cova da Moura, se o Estado estivesse chegado à frente, juntamente com a Câmara Municipal, para comprar o terreno da família Canas, não é que ele chama? Da família Canas, já o problema estava em vias de solução, porque os moradores estão interessados em colaborar nisto. Agora, quando o terreno é privado, qual é a solução que a Câmara dá, o que está a fazer na Quinta da Laje? Todos daqui para fora. Isso não é a solução. Para fazer o quê? Habitação privada. Essa agora. Se me dissessem, tenho que sair daqui porque é uma arriba que vai cair, ou que é um leito cheia, ou que é um problema reserva ecológica, eu compreendo, isso existe. E há Augis que estão paradas, porque há três ou quatro situações lá dentro que têm casos desses. E esses têm que ser realojados, têm que haver soluções alternativas. Agora, muitas vezes, o terreno pode ser para construção de habitação. E porquê é que não deixam lá estar as casas que já lá estão? Isto é um problema que tem que ser discutido. A lei de bases não vai resolver tudo, mas a lei de bases pode dar força para que as pessoas sintam que o direito está do lado delas. E que a lei está do lado delas. Eu acho que esse é o objetivo principal. Portanto, vamos ainda trabalhar, procurar consensos, aceitar os vossos contributos, ouvir-vos sempre que possível e, naturalmente, convidar todos os partidos a colaborar. E eu vou pedir ao PSD, não estejam sempre a dizer essa coisa do alicerce e do teatro, porque isso já é velho. Vocês cheguem-se à frente e apresentem as vossas propostas. Vocês apresentaram um conjunto de propostas, eu tenho que acabar, apresentaram um conjunto de propostas que não passaram. Mas não passaram porque foram aprovadas outras, que diziam coisas diferentes. Isto é um normal jogo parlamentar. Não foi porque alguém está contra o PS, não está ninguém contra, cada um vota com os votos que tem. Vamos trabalhar todos e para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que vocês representam e cujas histórias aqui trouxeram, força, a habitação, ninguém vos dá nada, a habitação conquista-se.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Coordenador. Quero começar por agradecer mais uma vez a vossa presença e, de facto, as histórias e os contributos de vida que nos trazem aqui para melhorar a nossa lei de bases da habitação, mas também para melhorar todas as outras, todos os outros alicerces, como dizia o deputado António Costa Silva, que temos e que têm garantido o mínimo do direito à habitação. Sendo que, de facto, os problemas que nós temos estado a viver hoje têm uma origem muito concreta. No caso da habitação social, a origem é o desinvestimento público ao longo de décadas. E no caso da habitação no mercado privado, é igualmente a falta de desinvestimento público ao longo de décadas. Isto, e o desfasamento e o congelamento no tempo dos vários instrumentos que foram sendo trabalhados e que finalmente nesta legislatura se começaram a trabalhar algumas das medidas e algumas das políticas para que se consigam avançar com políticas públicas de habitação concreta e construir, de facto, um edifício estável para o direito à habitação. Estamos muito longe de o conseguir, é verdade. Estamos, de facto, muito longe. Não existe a vontade orçamental necessária para fazer face aos problemas que vocês levantaram aqui hoje e aos problemas que acrescem todos e todos e todos os dias à necessidade de habitação que nós temos nas nossas cidades. E o problema, por exemplo, que levantaram aqui relativamente à sobrelotação, ao desdobramento, às casas fechadas, tudo isso tem também que ver não só com a questão da gestão, é verdade, e com a articulação entre o poder local e o Estado Central e uma vontade forte do Estado Central de apoiar o poder local também nestas medidas, mas também com a falta de orçamento na prática que concretize a necessidade da construção da habitação, mas também a articulação entre os diferentes mecanismos. Neste momento temos o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, mas como todos falamos aqui, o direito à habitação tem a ver com todo um conjunto de outros direitos e limita um vasto conjunto de direitos, desde logo a questão da escola, a questão da saúde também, o não termos direito a uma habitação digna vai nos tornar mais doentes, vai muitas vezes tornar-nos não interessados ou sem capacidade de podermos ir à escola. Todas estas questões são questões de desigualdade brutais que não estão a ser devidamente endereçadas e não foram, desde logo, devidamente endereçadas no anterior governo, que começou por derrubar qualquer possibilidade de direito à habitação que ainda era garantido de alguma forma. Bem, nós temos, apontamos as vossas preocupações em acrescentos à lei de bases que temos redigida, a questão da prevenção nos despejos, nós concordamos completamente que tem que haver uma intervenção anterior e não a posteriori relativamente aos despejos e uma garantia digna de habitação anterior ao despejo. Também nos parece que, de facto, isto só se resolve e todas as dimensões do problema habitacional só se resolve, de facto, com o Serviço Nacional da Habitação que tenha proximidade no terreno e que envolva todas as dimensões, a de prover o direito à habitação, a de garantir a manutenção do edificado, a de resolver problemas burocráticos e de política pública de solos. Tudo isso tem que estar enquadrado dentro de um organismo robusto que o Estado consiga interligar nos diferentes ministérios também. Eu queria só referir também aqui uma questão que eu acho que é muito importante para o que estamos aqui a falar hoje, que foi inscrita no último Orçamento de Estado. O Bloco de Esquerda já vinha a fazer esta proposta há vários orçamentos, que tem a ver com o levantamento ao limite do endividamento das câmaras municipais quando estamos a falar de investimento em habitação. E isto também permite o investimento na tal política pública de solos e a tal mais capacidade das câmaras intervirem para garantirem também estes terrenos onde as pessoas já vivem há diversos anos, poderíamos até falar de um uso capião a nível da habitação e do solo que pisam todos os dias e onde vivem todos os dias. Falaremos da parte da tarde do Programa Especial de Realojamento e das AUGIS, que tem também um desfasamento relativamente a 93 e que algumas das questões foram levantadas já esta manhã, mas da parte da tarde falaremos melhor dessa questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada. Eu queria também agradecer muito o contributo de todos, o fato de nos terem vindo aqui trazer as vossas preocupações, a vossa realidade concreta, o dia-a-dia, e isso é muito importante também para quando estamos neste momento com uma proposta em cima da mesa de lei de bases da habitação, é de facto de uma enorme relevância para a concretização dessa proposta e da forma que possamos, na medida do possível, naturalmente, mas considerar para melhorar e aperfeiçoar também as propostas que estão em discussão.
Queria, alguns dos aspectos que aqui foram referidos já foram sinalizados. Queria começar por esta questão relativamente aos despejos e à proteção especial no despejo. Nós também propomos um artigo específico para essa matéria, mas queria ir um bocadinho antes. O que é importante para nós e aquilo que nós queremos salvaguardar é a habitação. É que as pessoas que não tenham que sair. É proteger, efetivamente, quando nós falamos do direito à casa onde muitas das vezes as famílias residem há anos e anos e anos, casa de família, de facto, a nossa intenção é proteger a habitação. Obviamente que há situações que ocorrem e que há, não se consegue, eventualmente, a proteção de todas. Mas, havendo situação de despejo, então, que não haja despejo de habitações, deixem-me utilizar esta expressão, mesmo sendo precário, sem uma solução efetiva. Eu percebo as questões que foram aqui colocadas relativamente a essa matéria, nós já tínhamos registado e que naturalmente há aqui aspectos de aperfeiçoamento que nós consideramos, como é óbvio, na decorrência até das várias audições que têm vindo a ser, realizadas. Sobre as questões da renda apoiada, porque foi muito colocado aqui vários aspectos, queria referir algumas das questões. Em primeiro lugar, de facto, apresentámos um projeto de lei da alteração da renda apoiada, já depois da aprovação da Assembleia da República, que foi feita em 2016, a verdade e aquilo, a questão que se nos coloca é a dificuldade no agendamento, porque temos, de facto, muito poucos agendamentos ao nível da Assembleia da República e existe esta dificuldade de facto no agendamento em sede de conferência de líderes. Mas há aqui um aspecto que eu queria colocar, porque relativamente a algumas das questões que foi, e com aquilo que nós propomos de uma forma muito sintética é que a taxa de esforço máxima seja 15% do agregado familiar, aliás, proposta que tínhamos apresentado no processo inicial e que não foi aprovada e que teve os votos contra do PS, do PSD e do CDS. As questões do rendimento líquido só foi considerado, mas só teve em conta a não consideração daqueles que são os descontos em sede de IRS, tudo o resto é considerado, nomeadamente a questão da segurança social. Nós consideramos que o rendimento deveria de ir muito mais longe. E quando nós colocamos muito mais longe, é em que sentido? Que se tenha em conta, de facto, os que são os rendimentos base e não rendimentos que são extraordinários, por exemplo, como as horas extraordinárias, por vezes são consideradas, não são rendimentos base, para que se tenha em conta, efetivamente, aquele que é o rendimento com que as famílias vivem, de facto. E uma outra questão que se prende, porque foi colocada essa preocupação, as despesas que muitas famílias têm, em particular famílias já de idosos, em que a saúde, as despesas com saúde têm aqui um peso grande, o que nós propomos nessa situação em concreto é que possa haver uma majoração maior, ou seja, que nessas situações em concreto, família de idosos, não propomos a consideração das despesas de saúde, mas que a redução da renda seja ainda mais significativa, tendo em conta despesas acrescidas que efetivamente as famílias têm. Somos a falar de propostas que tiveram na primeira fase de discussão na Assembleia da República e que não foram consideradas pelos partidos que já aqui referi. Queria ainda referir o seguinte, porque foi muito colocada esta questão e de facto tem havido um desinvestimento grande por parte de vários governos e aqui vários responsáveis em matéria de habitação. Desinvestimento que se vê no reduzido parque habitacional público, da degradação do parque habitacional de público. Não haver uma resposta pública efetiva para, tendo em conta as necessidades e as carências habitacionais que foram identificadas. Foi feito um levantamento por parte do Governo das necessidades habitacionais. Foram identificadas 26 mil famílias. Nós consideramos que as necessidades vão muito para além disso. Aliás, temos já exemplos concretos de casos em que há carências habitacionais que não se enquadravam nos critérios que foram feitos para a realização deste levantamento. Por isso estamos a falar de muito para além disto. Mas a verdade é que o Governo optou por criar um programa em que empurra a responsabilidade para as autarquias. E isso nós também não estamos de acordo, porque a questão não se pode resolver por se desresponsabilizar e empurrar para outros fazerem aquilo que o próprio governo tem a responsabilidade de fazer. E é nesse sentido que também nós vamos na nossa própria proposta de lei de bases, é nesse sentido que apresentamos. Nós neste último Orçamento de Estado temos apresentado várias propostas. No último Orçamento de Estado apresentámos uma proposta de um programa de realojamento para se dar respostas, criar novas habitações, vou terminar, criar novas habitações, seja pela reabilitação do parque habitacional público, mas também que dê resposta à manutenção e conservação do parque já existente. Foi rejeitada esta nossa proposta. Nós consideramos de facto que é necessário investimento nesta matéria para dar a resposta. Eu não posso deixar de terminar sem referir o seguinte. Ouvimos aqui, todos ouvimos, por parte do Sr. Deputado António Costa e Silva, uma intervenção que eu diria que se aquilo que disse aqui hoje se tivesse feito quando foi governo, provavelmente estaríamos numa situação muito melhor. Mas não só não fez nada daquilo que foi aqui dito quando foi governo, como quando foi governo, alterou, vou terminar, mas eu não posso deixar de dizer isso. Quando foi governo... Já fez a sua intervenção, o PSD, agora estou no meu tempo de fazer a minha. Quando foi governo que alterou a renda apoiada para pior, criando uma grande instabilidade nos moradores, e estão aqui muitos moradores de bairros onde se aplica esse regime de renda apoiada, e que foi agora, com esta solução política que foi alterada, não como nós tínhamos proposto, mas melhorou bastante, e relativamente ao NERAL também foi quem teve a responsabilidade, de facto, de um conjunto significativo de despejos que muitas pessoas estão agora a ver sem saber como hão de resolver. Por isso eu creio que isto deixa muito claro, quando falamos de direito à habitação, está de facto na nossa Constituição. É um direito que nós consideramos fundamental, não desvalorizamos. Ele tem que ser efetivo e na vida todos os dias. Eu peço desculpa por ter estendido o tempo, eu creio que todos estenderam também, mas há aqui aspectos que tinham que ser colocados. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, e chegamos ao fim desta nossa reunião. Quero agradecer-vos muito terem vindo. Acho que foi uma sessão extraordinária. Eu falo por mim, foi um momento de aprendizagem muito grande. Fiquei muito sensibilizado e acho que com muitas das vossas anseios, das vossas preocupações, das vossas necessidades. Alguém disse aqui que a habitação é a base da base, e é verdade. E, portanto, a nossa missão deste lado agora é, depois de vos ouvir, fazer uma lei que vá de encontro aos vossos objetivos e criar uma lei que permita que a habitação seja universal para todos e que todos tenhamos esse direito a ter uma habitação digna. Muito obrigado.
Eu queria só, desculpem, um aviso muito rápido. Logo continuamos a partir das 14h30, para os que quiserem continuar e para outros que talvez venham. Dizer-vos também que esta sessão foi gravada pela RTV, e a partir de amanhã devem conseguir encontrá-la no canal RTV. De qualquer maneira, as pessoas que deixaram os mails na lista de presenças, nós vamos mandar depois o link. Vou mandar o link para vocês poderem ficar com a gravação e poderem, pronto, saber o que é que se passou aqui. Obrigado.